de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Aqui 6:06, bom dia, uma super sexta-feira para todo mundo. A gente começa mais um Tropa de Elite aqui pela sua Rádio Gabriela FM. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntinhos até às 8 com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação com a gente. 739-8829-1029, linha aberta para o povo. Manda sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto. Participa do Tropa de Elite. Equipe já escalada: Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga no Bola Dentro. Hoje tem um sorteio aí, né? Dos grupos Copa do Mundo 2026. E do meu lado tem ele. Ele tá de volta, ele voltou. O repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Marinho Santo.
Voltei. Um bom dia pra todo mundo. E quero dizer pra vocês, meus amigos, minhas amigas, eu amo o rádio, mas eu me amo também. É, ontem eu me senti um pouco... Eu não estava bem, e aí...
Foi cuidar da
saúde,
né?
Parei para tomar o banho para poder vir 3, 4 horas da madrugada, tomar remédios, tomar chá, né? Hoje eu tô bem, graças a Deus.
O pessoal chegou a cogitar que foi o Sapeca Iaiá que o seu time tomou, que abalou o seu emocional.
Não foi isso, não.
Ah, sim.
Eu detectei o que foi.
Pronto, resolvido o problema. Mas tá resolvido o problema,
tudo,
né?
Tudo bem, graças a
Deus. Sextou?
Sextou, um abraço a todo mundo com rádio ligado. É, nos quatro cantos da região sul do estado, nosso muito obrigado de coração.
Sua participação, já sabe, 739-8829-1029, hoje sexta-feira, dia 5 de dezembro. Hoje tem a missa, né, de sétimo dia, da nossa saudosa Mãe Carmosina, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, bairro do Malhado, né, em seu repórter. 18 horas, não é isso?
6 da tarde, todo mundo lá, a missa da nossa... saudosa mãe de Santo Carmosina, o convite tá feito, hein?
Vamos trazer já a informação do tempo para você que tá acompanhando o Tropa de Elite. O nosso programa tem um oferecimento todo especial aí da Casa do Carpinteiro, Gustavo Vidro Elétrico, Planeta Doces, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Como é que vai ficar sexta-feira? A lua ontem não deu pra gente ver a lua, né? A super lua ontem, a última do ano. Mas vamos saber como é que vai ficar o tempo pra hoje. Sextou, final de semana chegou! De acordo com a agência Clima Tempo, termômetros marcando 25 graus aqui no Gabriela Center, 36% é a probabilidade de chuva pra essa sexta-feira, viu, seu repórter? Nesse exato momento, chuva leve caindo em alguns pontos da cidade de Leão. Chuva leve na madrugada. Aqui na Avenida Itabuna só tá carrancudo, mas não tá chovendo não, viu? A nossa vista privilegiada aqui dos estúdios Gabriela FM. Vamos acertar o nosso programa. Vamos deixar você por dentro do que será destaque no nosso programa de hoje.
Cidade de Itapitanga, clima tenso. Investigador da Polícia Civil, Lúcio Serra, em cumprimento mandado de prisão, foi alvejado durante intensa troca de tiros, atingido por 2 disparos.
Contagem regressiva, Prefeitura de Ilhéus inaugura Food Park na Avenida Soares Lopes, domingo às 5 da tarde.
Ilhéus, Itabuna e Salvador vão ganhar novas academias ao ar livre. Em Ilhéus, o equipamento será instalado na primeira travessa Nossa Senhora das Graças, no bairro do Malhado.
Casamento comunitário, união que transforma, celebra a oficialização de 35 casais. Vai ser na segunda-feira.
Loteamento Pérola do Mar, dois homens foram flagrados descartando entulho em veículo Nissan Frontier. Já foi identificado.
Olha, mais um acidente registrado na Zona Sul, viu, seu repórter? Engavetamento, 3 carros. Até quando a gente vai ter que estar noticiando ali, viu? O que é que você... A opinião do repórter Mário Santos, o que é que provoca tantos acidentes assim, seu repórter? Imprudência? Barbeiragem?
Falta de consciência. Distância tem que ser a distância mesmo. Um carro... atrás do outro, e aí falta de atenção, e tudo isso provoca os acidentes na Zona Sul, na BA-001.
As obras da 13 de maio seguem ritmo acelerado. Também notícia boa, né? O jovem de 28 anos que havia desaparecido lá no bairro do Iguape foi encontrado por familiares, graças a Deus. Tem entrevista hoje, hein, seu repórter?
O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o professor Alzimário Belmonte, o professor Gurita.
Essas e outras você acompanha a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Governador vai estar na cidade hoje.
Hoje.
Será que dorme, Ilhéus? Que amanhã tem inauguração do colégio não malhado, seu repórter.
Daqui a pouquinho eu vou falar do ex-prefeito que agora virou papagaio de pirata, colado no governador. E agora que a mulher começou a trabalhar como deputada estadual. Detalhes no Tropa.
Essa língua sua tá que tá, viu?
Marinho Santos, cuidado com essa língua.
Bom dia pra todo mundo!
Bom dia! Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você que tá ligado no Tropa de Elite são 6:13. 6:13. Olha, Lúcio Antônio Andrade Serra, investigador Lúcio Serra, durante uma operação da Polícia Civil para cumprimento de mandado de prisão, resultou em uma intensa troca de tiros e lá em Itapitanga. E durante a ação, o investigador Lúcio Serra, que é o coordenador do Serviço de Investigação da 6ª Coordenadoria da Polícia Civil em Itabuna, ele foi baleado. A diligência tinha como alvo um elemento conhecido por de menor. O de menor é apontado pelas autoridades como traficante de drogas e suspeito de participação em diversos homicídios naquela região de Itapitanga, Quaraci, Itajuípe e por aí vai. Segundo as informações, quando chegaram no imóvel onde estava o de menor, o suspeito, ele estaria escondido, os policiais foram recebidos a tiros e durante o confronto, o investigador Lúcio Serra foi atingido por 2 disparos, um entre o peito e o ombro, lado direito, e o outro na mão. O Lúcio Serra foi socorrido inicialmente ao Hospital Municipal de Itapitanga, onde foi estabilizado e posteriormente transferido para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. Apesar da gravidade, o estado de saúde do investigador Lúcio Serra, considerado estável, e ele não corre risco de morte. A ocorrência seguiu em andamento e a situação no local permaneceu tensa. E segundo a Polícia Militar, o de menor, o suspeito, ele manteve uma pessoa como refém dentro da residência e as equipes especializadas continuaram negociação até tentar liberar a vítima e efetuar a prisão sem novos confrontos. A polícia segue acompanhando este caso lá na cidade de Itapitanga, uma cidade aconchegante, uma cidade calma, tranquila,
Calma, até certo ponto.
Né? O crime organizado se instalou lá em Itapitanga.
Há um bom tempo, viu, senhor?
Há um bom tempo. Agora vai ser a delegada a doutora Magda, que é a coordenadora da 6ª Corpim, vai resolver essa problemática lá em Itapitanga. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo Gugu Burg. Gugu Burg está no bairro do Malhado, ligado ainda no Malhado também. Bárbara Badaró. A Bárbara Badaró, que fez aniversário ontem, dia de Santa Bárbara, ela que é irmã do nosso amigo Gabriel Badaró. Aquele abraço, viu? Vem comigo, seu Scarpita.
Vamos nessa. Seguindo com a metralhadora da informação até as 8, Tropa de Elite está no ar no oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso. Já o Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e também da Casa do Carpinteiro. Você gostou do Papai Noel aí na sua frente? Aí, ó.
Papai Noel.
O clima de Natal aqui também na Gavi, viu? Falar em Papai Noel, sexta, sábado e domingo, lá na Vila Natalina, na 2 de julho. Olha, tarde de ontem, seu repórter, acidente na Zona Sul de Ilhéus, colisão envolveu três veículos foram registrados na Zona Sul ontem, envolvidos nesse acidente próximo, né, ali, a orla sul da cidade. Os veículos envolvidos na colisão, um Hyundai Creta, né, um Chevrolet Onix e um Mitsubishi. Até, seu repórter, a gente... até buscou, né, saber o que levou, né, e as pessoas se ficaram feridas. Testemunhas, né, do ocorrido relataram que o acidente chamou a atenção de quem passava no local devido ao movimento intenso na região e o impacto causado pela colisão, rapaz. Engavetamento, aí é o que, seu repórter? Você falou que tem que manter a distância, né?
Falta de atenção, motorista... Com a carteira de habilitação, quando às vezes o cara não faz o teste direito e aí o cara consegue na...
Ah, ganha de presente, é isso?
Gente,
mas agora não vai precisar mais fazer autoescola. Você está preocupado com isso também aí?
Também estou preocupado, porque os acidentes irão aumentar muito.
Ai, 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 meu senhor repórter. Fica aqui o alerta, gente. Vamos dobrar a atenção. Esse negócio de carro ficar colado um no outro aí é preocupante. É um risco iminente, viu? E aí, engavetamento. Ontem registrado mais um engavetamento na Zona Sul. 6h19 na Bahia. 6h19 vai se atrasar, não? 6h19. Você acredita que o governador Duma hoje em Ilhéus ou vai para outra cidade? Duma, fora, volta. Porque amanhã, hoje ele recebe o título, né? Doutor Norris, aniversário da Universidade Estadual de Santa Cruz. Mandar um abraço ao nosso querido magnífico reitor Alessandro Fernandes.
O magnífico reitor fez uma média, né? Disse aí, eu vou fazer o título para o governador. Tá tudo em casa.
Dorme em casa ou não? Ele dorme em Ilhéus ou não?
Estado.
Ele dorme em Ilhéus ou não?
Eu não sei se é a agenda.
Vai jantar com os deputados da região ou não, senhor?
Eu imagino que o papagaio de pirata, o ex-prefeito de Ilhéus, o doutor Mário Alexandre, vai estar lá, porque agora o Saulo Fontes, que é aqui de Itabuna, ele está alugando o Saulo Fontes. Alugando o mandato da mulher dele, a deputada estadual Soane Galvão, que ao longo do tempo nada fez, estava parada e agora começou a querer fazer. Já na reta final do mandato, ela começou a querer fazer.
Já jogou a toalha, né?
Já jogou a toalha e disse que agora o candidato é ele. E ele está em campanha. Está se aproveitando mais uma vez do governo do estado, né, para poder mandar a campanha dele.
Agora,
pongando.
Engraçado, né, seu repórter? Que a última vez que o Jerônimo, inclusive no programa de ontem, eu cobrava, né, que o governador precisa olhar para Ilhéus, a cidade necessita de ações do governo do estado. Um ano que o Jerônimo teve aqui, quando ele inaugurou a delegacia ali na Avenida, né, Esperança. E aí ele vem para receber esse título de doutor honoris causa aí da Universidade Estadual de Santa Cruz e vai inaugurar o colégio ali, o antigo colégio do Ceará, no bairro do Malhado.
Grupo Escolar Estado do Ceará.
Mais um colégio aí de tempo integral. Vamos no Zap Zap chamar o povo e daqui a pouquinho a gente volta a falar mais uma vez sobre essa vinda do governador Jerônimo. Decidiu ontem rapidamente.
Agora eu gostaria de saber de você.
Sim.
Se o ministro Rui Costa vem a Ilhéus.
Só o governador.
E se ele vem, não, quando ele chegar em Ilhéus, se o Marão vai ter a coragem de pousar do lado do ministro.
Eu já soube
Rui
que
Costa.
Não dá pra colocar nem próximo, numa fila, num palanque, numa cerimônia, não dá nem pra colocar próximo o Marão do Rui.
No senta na mesma mesa de jeito
nenhum, senhor. Não senta do lado, imagina na mesa, viu? Olha, vamos no Zap Zap dar moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Aqui o povo fala.
739-8829-1029. Josiane já tá aqui. Bom dia, meninos. Manda alusão pra minha mãezona aí, Dona Mundinha. Tá lá na Lagoa Encantada. Todos os meus irmãos, sextou. E uma ótima sexta-feira pra todos. Manuel da Avenida Princesa Isabel, na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Oi, Scarpita.
Fala, Manuel.
Veja aí, velho, com esse pessoal do trânsito, ou aqui de direito, pra falar com esse pessoal da caçamba aí, meu irmão. Tanto esses que tá fazendo serviço aí pra prefeitura, quanto esses que estão pegando areia na Zona Sul, entendeu? Esse cara passa aqui na Precisa Abril agora mesmo. Eu vim aqui comprar um pão, o cara passa em alta velocidade, meu irmão.
Absurdo.
Uma caçamba dessa perder freio aqui na Precisa Abril, você sabe como é que é. Então, fica meio barril, cara. Porque eu sou ciclista, estou dividindo a pista com os caçambeiros, né? Que os carros ficam tudo em cima da calçada, veja aí, rapaz.
Tragédia anunciada, valeu,
tá bom, Manuel.
Um abraço para você. Obrigado pela sua participação, um alerta. A gente está constantemente falando isso aqui. Você viu o vídeo daquela senhora, Dona Angélica, pedindo que você, né, intervisse junto à Sutran, e ela não consegue atravessar a rua, pessoas têm dificuldade de locomoção, seu repórter.
São sinalizar, idosos. Checar onde é que ela mora, para poder a Sutran mandar fazer uma faixa.
É uma faixa elevada, se necessário for. O Siso Boy tá aqui mandando um bom dia pra gente, gratidão, nossas maiores vitórias vencemos em silêncio nelas, não tem ninguém nos aplaudindo, mas tem Deus nos honrando, né? Bom dia, Marinho Santos, Scarpita, São Miguel também. Estão descartando entulhos e lixos domésticos em todos os lugares. E a prefeitura limpou o bairro na semana passada e já está cheio de lixo novamente. Em uma semana, né? E aí o pessoal joga lixo em áreas de preservação permanente. Está cobrando aqui fiscalização. Alô, secretário Fábio Mendonça. Vamos criar uma frente aí, secretário. Atenção à turma da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente do município de Ilhéus. Fazer uma frente para a gente iniciar um trabalho de fiscalização. Primeiro, conscientizar, né? Fazer lá uma notificação. Reincidiu? Caneta. Parece que só funciona assim, seu repórter. Parece que só funciona assim. Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Vamos tomar um café. Abração, Nega Áurea. Centro Social Urbano, um abraço para você, Nega Áurea. Espirro tá lá na barra também. Mandando aquele abração pra gente, pedindo aquele alô mais que especial. Nossa amiga Graça, na Zona Sul, na linha 1 do Tropa, bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho. Tô ligada aqui no seu programa, tô ouvindo que o prefeito vai colocar academia nas áreas aí livre. Espero que não esqueça da nossa praça aqui no Arnone Sá, no caminho 35-34. Tá precisando demais, demais de uma academia dessa, tá bom? Um abraço, um
beijão.
Bom dia, que Deus abençoe e obrigado.
Valeu, Dona Graça. Hernani está ligado com a gente, Zona Sul da cidade. Vamos para a central de abastecimento, nosso amigo Carranca, o homem que quer tirar uma foto com tropa de elite. O Will Gabigol, o Gabigol locutor, já tirou essa foto, já veio aqui nos estúdios Gabriela FM. Alô, Carranca, bom dia, bom dia.
Bom dia, meu servidor. Bom dia, meu Santos. Carranca, basta para desejar uma sexta-feira abençoada a todos. Sextou. Um bom dia a todos. Mas, Santos, eu não moro no Malhado, mas eu queria dizer que praticamente eu moro. O governador tinha que vir Deus inaugurar o valetão que está aqui fazendo aniversário. É isso que eu acho, é isso que eu penso. É o pensamento de Carranca, que está aí fazendo aniversário o valetão, ó. Todo mundo sofrendo, sofre todo mundo junto. Ilhéus.
Quer levar o governador?
Esse Carranca
é o figurante.
Indignado também com isso, viu?
Valeu, Carranca. O governador vai estar pertinho aí, seu repórter. Amanhã, na inauguração do colégio, pertinho do Valentão do Malhado. É algum deputado, alguma liderança aí, pegar no braço do governador e dizer: governador, vem cá, governador, dá um pulinho aqui. É, não precisa nem ter bolo, nem bater parabéns pro canal do Malhado, só pra ele ver a situação que tá aqui dali.
Na lateral também tem um canal, e no fundo também tem um canal também do colégio que ele vai inaugurar.
Verdade, seu repórter.
Ô Scarpe, deixa eu mandar um abraço ao pai de Santo Del, lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, e a esposa dele, Eli, e o Del e Eli, Nossa Senhora da Vitória, ouvintes do Tropa de Elite.
O Luiz Cláudio, homem da segurança, já tá dando um bom dia pra gente, já partindo aí, né, pro CPR Sul, seu repórter, saindo pro plantão direto pra bater aquele baba de sexta. Bom, daqui a pouquinho tem mais uma passada do nosso WhatsApp, Raimundo Teles, do Malhado. Bom dia, Raimundo. Raimundo é polêmico, viu, seu repórter? Os áudios do Raimundo, polêmico. A metralhadora do Raimundo faz sucesso, viu, rapaz?
Olha, Scarpe, hoje o primeiro dia de serviço do sargento da Polícia Militar lá em Eunápolis, sargento Santos Silva. Vai trabalhar hoje lá em Eunápolis. Foi transferido lá para Eunápolis. Ele optou por Eunápolis e ele tem que fazer um contato com Soares Barbosa, o Bico de Pato, para poder apresentar as lideranças lá de Eunápolis. Não é isso, Scarpe?
Um abraço aí ao nosso querido Santo Silva. Boa estadia lá na Costa do Descobrimento. Lembra que a gente perguntava, o fórum novo vai ficar o mesmo nome? E aí, passando ali, já observando o seu repórter, continua fórum Epaminondas Bernet de Castro. Tá bonito, eu só não gostei de uma coisa. Pega naqueles rolos de arame que bota em presídio e colocou na frente. Pra mim, não ficou legal, é a minha opinião.
Ficou descaracterizado.
Um fórum moderno, né? Uma frente bonita, toda a estrutura, a gente que acompanhou.
Não é um presídio.
Então, vê se a gente consegue sensibilizar aí a administração do novo fórum para que retire, pelo menos na parte da frente, aquelas telas ali, aquelas bolas de arame, na verdade. Arame que bota em presídio.
É que dificulta a entrada ou a saída de alguém.
Justamente ali, não acredito que ninguém vai pular o muro, né? Pra
São
entrar no fórum.
Juízes, promotores, advogados.
Então, não ficou legal. Eu acho que descaracterizou um fórum moderno que a cidade vai ganhar, mas que aquelas bolas de arame ali não ficaram legal. E o fórum vai continuar o mesmo nome, que a gente chegou a levantar esse questionamento aqui. Fórum Epaminondas Berbert de Castro. Me fez lembrar até o presidente da Câmara de Uruçuca, né? O José Pedro Castro, seu repórter. Um abraço aos amigos de Uruçuca ligados com a gente. Vamos trazer o Vini Santana. Primeiro giro chegando no Tropa nessa sexta-feira.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana, bom dia a você.
Muito bom dia, meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de sexta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Itacaré, porque olha só, a população do município contará em breve com um novo avanço na oferta de serviços públicos. O prefeito Nego de Saronga assinou o convênio com a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado para a implantação do Ponto Cidadão, que funcionará através do Cine Bahia. Com o novo equipamento, os moradores poderão emitir RG e ter acesso a diversos outros serviços diretamente no município, reduzindo deslocamentos e garantindo mais agilidade e dignidade no atendimento. Durante a assinatura, o prefeito destacou a importância do Ponto Cidadão para a população. E olha só, meu amigo Marinho Santos, meu amigo Robert Scarpita, já pensou nessa sexta-feira a gente ficar milionário Pois é, aconteceu em Ubaitaba, porque um morador aí acertou sozinho todos os números da Lotomania sorteados na noite de quarta-feira e faturou aí 4,6 milhões. Tá bom, bem que uma sexta-feira dessa, 4 milhões na minha conta, tá bom, né? Mas é isso, pessoal, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.Pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal. Excelente sexta-feira para todos vocês. E eu volto na segunda-feira.
Valeu, Vini. Final de semana. Um abraço para você.
Quiser.
Eu tô curioso agora, meu senhor repórter. Tem milionário em Ubaitaba, rapaz.
Será que ele? Galango ex-Beda. O ex-Beda.
Pode ser o bode também, né?
O bode.
Sandoval, pode ser o Sandoval também.
Rapaz.
Com aquela careca elegante dele. Alô, Sandoval em Ubaitaba, turma aí em Ubaitaba. Samurai do Asfalto deve saber que é esse
milionário. Samurai vai descobrir quem ganhou essa grana.
Bom, vamos para o faturamento, detalhe na volta. O que é que você traz aí para gente?
Olha, Scarpe, jogador de futebol assassinado a tiros dentro da casa onde morava.
Olha, o prefeito já assinou os contratos, né, de concessão de uso, Food Park, contagem regressiva. A gente fala da inauguração que vai acontecer domingo na Avenida Soares Lopes. É o novo ponte da cidade. Que promete, hein? Tá bonito.
Sexta-feira. O fim de semana já começou na Gabriela. Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santos.
A hora certa. São 6:39. 6:39 na cidade do meu amigo Pedrinho Ávila, lá no bairro Teotônio Vilela. Pedrinho Ávila. Olha, um jogador de futebol amador, identificado como sendo Ravelli Santos de Souza. Ele tinha 22 anos. Ele foi morto a tiros dentro de casa onde morava, na rua do Honório, na cidade de Ipiaú. Segundo informações, os criminosos invadiram o imóvel, executaram o Ravelli Santos de Souza e com mais de 10 disparos de arma de pistola. Ainda tentou fugir pelo quintal, mas foi alcançado pelos homens armados. No momento da execução, estavam na residência a esposa do atleta e a filha de uma criança de 2 anos. Os moradores da área relataram ter ouvido apenas o barulho dos tiros e de um veículo que possivelmente teria sido utilizado pelos assassinos durante a fuga. Conhecido no meio esportivo local lá de Piauí, o Ravelli atuou pela seleção de Piauí no campeonato intermunicipal, inclusive na edição deste ano. A polícia militar foi acionada e isolou a cena do crime até a chegada do DPT, Departamento de Polícia Técnica. Na casa do atleta, as autoridades policiais encontraram petecas de cocaína, uma balança de precisão e embalagens para acondicionamento e venda de entorpecentes. A autoria e a motivação do homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Quer dizer, o cara era atleta e era traficante envolvido com o mundo do crime. Aí o resultado que deu, o que resultou lá em Ipiaú. Mandando um abraço ao Val.
Mais um homicídio, né?
Mais um homicídio. O Val Mecânico, Scarpita, tá na Barra de Itaipe. Val Mecânico. E o Sargento Jean, que também tá na Barra de Itaipe, com rádio ligado, ouvindo o Tropa de Elite.
Rapaz, tá na hora, viu? Não vai se atrasar, não. 6h41 na Bahia, 6h41. Graças a Deus, notícia boa, né? Ontem a gente noticiava aqui, o jovem de 28 anos, ele havia desaparecido. E graças a Deus foi encontrado, segundo familiares, o Yuri Barreto Simões, de 28 anos, morador do bairro do Malhado, estudante de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Santa Cruz. Ele estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira, seu repórter. Yuri havia saído de casa após informar que iria tomar banho lá no Rio Almada, ali nas proximidades do Iguape. Não retornou, mobilizou familiares, amigos e moradores na busca por informações. E de acordo com parentes, o jovem foi localizado, está bem. Não foram divulgados aí detalhes sobre onde foi encontrado ou o estado emocional aí do Yuri. Mas a família agradece o apoio e a solidariedade recebido durante as buscas. É hora do futebol no Tropa de Elite. Tem sorteio aí pro grupo da seleção brasileira. Não dá pra ficar escolhendo adversário, né, seu repórter? Uma seleção que vai encarar a Copa do Mundo não pode ficar escolhendo adversário. Concorda ou não?
Eu concordo plenamente.
Dá pra escolher adversário? Não.
Não escolha, não. É a seleção brasileira. Seleção brasileira sempre
pode
foi diferenciada.
Acredita, pode
não,
vir.
Eu não acredito porque essa seleção aí
você tá,
é uma seleção fraquíssima. Perdeu da Bolívia?
Bolívia.
Nunca perdeu antes.
Complicado. Mas não vamos desistir não, rapaz. Você é brasileiro também.
Sou até certo ponto.
Eu não acredito, até certo ponto você é 100% brasileiro.
Não,
rapaz.
Mas eu sou brasileiro até certo ponto.
Mas você é 100% brasileiro.
Tem coisas que eu não aprovo.
Ah, tudo bem então. Vamos convocar ele para contar todas as informações do futebol aí. Ai, ai, ai. Inclusive, esse problema aí, né? Mando de campo do time de Ilhéus no campeonato aí, viu, seu repórter? Jogos poderão acontecer fora de casa. Com a palavra o secretário Vinícius Mendonça. 6h43 na Bahia, vai se atrasar não, hein? Tá no ar o nosso quadro. Convocando ele, Denildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui do Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Botafogo e Cruzeiro empataram em 2-2 em jogo ontem pelo Campeonato Brasileiro na sua Série A. O Cruzeiro abriu 2-0, mas o Botafogo conseguiu empate em 2-2, Campeonato Brasileiro, penúltima rodada. A última rodada do Campeonato Brasileiro na sua Série A acontece neste final de semana. Teremos um jogo neste sábado, o campeão Flamengo, fora de casa, enfrenta a equipe do Mirassol, 18h30. Os demais jogos no domingo, todos eles às 16h. Esses jogos definirão os últimos classificados para Libertadores e os dois últimos que irão cair para a Série B, já que Juventude e Sport já estão garantidos na Série B do ano que vem. Atenção para os jogos: Maracanã, 16h, Fluminense e Bahia; no Nilton Santos, Botafogo e Fortaleza; na Neoquímica Arena, Corinthians e Juventude; Vila Belmiro, Santos, que luta contra o rebaixamento, enfrenta o Cruzeiro; na Arena MRV, o Atlético Mineiro pega o Vasco; no Beira-Rio, Internacional e Red Bull Bragantino; no Barradão, Vitória em São Paulo tem que vencer o Leão; no Castelão, Ceará e Palmeiras; e na Ilha do Retiro, já rebaixado, o Sport recebe a equipe do Grêmio. Campeonato Brasileiro, última rodada neste final de semana, mas o Flamengo já conquistou o título da versão 2025. A FIFA divulga hoje o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo, 14h. O Brasil e os demais seleções vão ficar sabendo os adversários para a edição do ano que vem. Campeonato Intermunicipal de Futebol, a Federação Baiana confirmou a arbitragem para o jogo decisivo deste domingo no Estádio Barbosão, em Coaraci. A seleção de Coaraci vai enfrentar a seleção de Santo Amaro. Ezequiel Souza Costa, de Macarani, apita o jogo, sendo assistido por Luanderson Lima dos Santos e Edvan de Oliveira Pereira. Cleberson Silva Santos e Wesley Silva Santos são os atos reservas. E no VAR, Marielson Alves Silva, Diego Pombo Lopes e Ricardo e Gustavo Gonçalves Batista. No jogo de ida, Santo Amaro venceu o Coraci pelo placar de 1 a 0. Domingo, portanto, 3 da tarde no Barbosão, grande final do Intermunicipal 2025, Coraci e Santo Amaro. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, na Vida Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom
Valeu.
Dia.
Bom dia para você, Denildo Braga. Segunda-feira a gente se encontra trazendo aí notícias com torcedores felizes, torcedores tristes, seu repórter, e muitos de cabeça inchada, viu?
Também, viu? É o caso do Cláudio Bike lá do distrito do Coto. Olha aí, falar no Coto, vai ter um encontrão beneficente. Encontrão beneficente próximo domingo. Concentração às 6 horas e a saída às 6 horas e 30 minutos. Café da manhã, frutas, água e você vai pagar R$10. Eu falei R$10 para um encontrão beneficente próximo domingo.
Lá no Couto.
Lá no Couto, confirmado, vai ter paredão, né? E vai ter ainda carro-pipa. Lá no Coto, J.Age vai correr também, viu?
Que bacana,
J.Age correndo do Coto. É, vai ser uma onda lá no Coto.
Ai, 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 viu?
Um abração aos moradores e ouvintes, né?
A turma aí do Coto ligado com a gente,
o velho, viu? O velho do Rio.
O velho do Rio, um abraço. E lá em Itabuna vai acontecer também, né? A grande, a mega hiper carreata dos títulos do Mengão. Amanhã, sabadão, dia 6, a partir das 14 horas. E aí a turma, né? O Águido tá aqui pedindo. Scarpita, Marinho Santos, convoca essa nação aí, flamenguista, para participar de carro, de moto, bicicleta, né? Não pode deixar de participar, comparecer, viu? Leva um quilo de alimento não perecível, saída ali do estádio Luiz Viana Filho. Um abração ao nosso querido Águido Muniz e aos torcedores aí, viu? Tetracampeonato do Flamengo amanhã em Itabuna, a galera do Fla, a torcida organizada e todo mundo engajado nessa grande carreata. Águido Muniz, aquele abraço para você. Segunda-feira a gente volta com Bola Dentro aqui no Tropa de Elite. Tá certo? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bola Dentro.
Logo mais 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano.
Toda, tá na escuta.
Eu vou dar mais uma passadinha no nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente, daqui a pouquinho tem entrevista. 10 para as 7, um abraço à turma do transporte escolar, Marcos Souza na linha 1 do Tropa, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Marcos Souza, passando aí pra pedir a vocês pra mandar um abraço aí pra Davi Santiago, toda a galera da Atlântico de AZ, o pessoal do Acarajé de mãe para filha, e tamo juntos, um bom final de semana a todos.
Valeu, valeu. O André Bastos está aqui, olha, o Edenildo Braga não quis falar sobre o rebaixamento do Vitória, para não deixar Marinho Santos de cabeça aqui. André Bastos, viu? Tá de boa, não tá, senhor? Tá de boa?
Tá de boa, tá de boa, tá tranquilo.
Bom dia, Scarpita e Marinho Santos! Gostaria de convidar todos aí pro Festival de Tortas. Vai ser domingo, dia 7, a partir das 13 horas, pertinho aí, de Félix na principal, viu? Vai, mais informações, ajuda a gente aí, 998-123-675. Um abração aí, lá do Condomínio Jorge do Atlântico, Festival de Tortas aí, viu? Vamos ajudar e colaborar. Amanhã tem a Seresta, seu repórter, Seresta. Daqui a pouquinho vamos fazer uma promoção, né? O Rodrigão vai liberar uma promoção aí bacana pra gente. Tem mais aqui, olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Queria pedir ajuda de vocês aí. Castelo Novo, nós estamos sem transporte domingos e feriados. Tiraram o horário das 16 horas. Ajuda a gente. Jailton Oliveira, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. É, rapaz, passada a campanha eleitoral, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. O que é preciso demonstrar, né, que o palanque é para quem vai governar. E aí o pessoal tá aqui falando, seu repórter, da vinda do governador hoje, né? A vinda do governador hoje. Cria-se uma expectativa grande na cidade, a vinda do governador Jerônimo. É. A Marinalva tá aqui também. Bom dia, Robertinho. Marinho Santos, queria falar com vocês sobre o BPC Loas, né? Tem muita gente se receber por causa a perícia, e aí corta o benefício. Tem que ficar atento aos prazos, viu, Mário? Agora mesmo a gente está aí com esse peso do Bolsa Família, que são duas vezes no ano que tem que fazer essa atualização, e muita gente deixando para a última hora. Isso pode causar, né, o bloqueio do benefício. Vamos seguindo com mais uma participação. Opa,
chegou, olha, o Adriano Costa, da HP, está dizendo aqui: Marinho Santos, Scarpita, gostaria de saber como anda a situação do antigo moinho de trigo de Ilhéus. Foi informado que uma grande empresa iria se instalar no local, mas até o presente momento nenhuma novidade. Ainda está certo isso? A empresa vai vir? Vem ou não vem?
É, foi sinalizado, ampla divulgação realizada, né, seu repórter? A Maratá se interessou. Vamos lá, Cida, tá lá na Barra de Itaipe. Bom dia!
Bom dia, Robertinho! Bom dia, Marinho Santos! Fico muito feliz com a sua volta.
Ele voltou, né?
É isso mesmo, tem que se cuidar, viu? E gostaria de mandar um bom dia para meu filho Danilo, minha filha Jéssica, que está chegando. E dia. E agradecer a minha vizinha Marilene Caruru Gostoso.
Caruru de Santa Bárbara.
E de Santa Bárbara. Um abraço para vocês, viu?
Valeu, Cida.
Vamos mandar um bom dia para a Liquinha também.
Meu dengo. Meu dengo.
Tchau.
O convite não chegou pro Caruru, né, seu repórter?
Caruru
de Santa Bárbara.
Bico seco.
Tá vendo, Cida? Você não convidou Marinho Santos e Robertinho Scarpita pra comer esse caruru de Santa Bárbara. O Ratinho até convidou o Ratinho Menezes, disse: ó, tem um caruru no Banco da Vitória, de Santa Bárbara. É, mas já foi em cima da hora,
não fui convidado
repórter
pra nenhum caruru.
Ari Ciclista, linha 2, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. É, a respeito dos acidentes na Zona Sul, quando você vê um carro devagarzinho, às vezes até invadindo a outra faixa, pode parar para observar que com certeza está digitando no celular. Direto vejo isso. Vai andando, você vê o carro invadindo na outra mão, quando vai olhar, o cara dirigindo e digitando.
Perigo, né? É perigo. As câmeras estão aí agora, viu, seu repórter? A turma que gosta de ficar futucando no celular durante, né, estar no volante. A turma que não gosta de usar o cinto de segurança, as câmeras já estão aí. Bom, daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Bom dia da Dona Linda. Esse bom dia da Dona Linda, quando ela canta, né? A alegria da Dona Linda. Bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho de Carpita. Sextou. Bom final de semana pra vocês.
Valeu.
Aí.
Eu gosto de ouvir a senhora cantando, viu? Aquele bom dia, viu? A Bete lá do Sol e Mar também. Bom dia, meus queridos. Marinho Santos Scarpita, que Deus abençoe o nosso dia e o nosso final de semana. Abençoado sempre, sempre. Rosana Costa, da Osmundo Marques, também um abraço pra você. Nilton César. E já já tem mais uma passada no nosso WhatsApp.
Tem
739.
Negão
no reggae.
Negão e Juliano. Ah, na Discar Veículos, ali, veículo, ao lado do Hospital de Ilhéus. E o nosso amigo Axé de Mel, na prefeitura de Ilhéus, Scarpa.
Também ligado com a gente. 6h56 na Bahia, vai se atrasar não. 6h56, daqui a pouquinho então tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Deixa eu falar do Food Park, seu repórter. Tudo prontinho, né? O prefeito recebeu no gabinete todos os permissionados aí que vão, né, explorar ali o Food Park. Todo mundo organizado, com energia individual, sistema de água, sistema de esgoto, tudo organizado. E Ilhéus ganhando aí esse novo point, seu repórter. Novo point. Então a prefeitura vai estar inaugurando o Food Park domingo, né? Domingo, espaço revitalizado, valorizando a gastronomia, o lazer e o turismo da nossa cidade. A partir das 17 horas, o Food Park de Ilhéus, na Avenida Soares Lopes, agora, né, ganhando com certeza a avenida um olhar especial da gestão municipal. O espaço totalmente requalificado, conta com iluminação em LED, parquinho para criançada, banheiro climatizado, novos contêineres que abrigam aí diversos empreendimentos gastronômicos. Você vai encontrar de tudo lá, viu? Com a entrega do Food Park, moradores e visitantes passam a desfrutar de um ambiente mais aconchegante, moderno e acolhedor. Um ponto, né, pensado para fortalecer o turismo, ampliar as opções de lazer e incentivar a economia local. A proposta é transformar a Avenida Soares Lopes em um espaço mais vivo e atrativo para toda a cidade. Estamos entregando à população um local acolhedor, organizado e cheio de oportunidades para quem vive no próprio trabalho. Esse Food Park representa mais um passo no nosso compromisso de cuidar de Ilhéus, criando ambientes que valorizem nossa gente, nosso turismo e nossa gastronomia, afirmou o prefeito Valderico Júnior. Com mais essa entrega, a Prefeitura de Ilhéus reafirma seu compromisso com a melhoria dos espaços públicos, a promoção do desenvolvimento local e a construção de uma cidade cada vez mais acolhedora. Ficou top, viu?
Eu vou ver de perto o investimento que foi feito por meu amigo Seara e minha amiga Soane, lá no Food Park.
Pois é, seu repórter. Tá todo mundo lá, você vai encontrar o acarajé da Fatinha, foi pra lá, hambúrgueres, aquelas hambúrguerias. E uma coisa boa, né? A área de estacionamento ali em frente ao edifício Tavares, pertinho da Praça Rui Barbosa, tudo já liberado para que os carros possam utilizar os estacionamentos. É, aqueles todos que também tinham atrás do nome Ilhéus, tudo retirado, a turma da Solu Bahia fazendo a limpeza, junto com a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos, a cidade vivendo um novo momento. Vem aí a Fintu agora, né, a Feira de Turismo de Ilhéus, mandar um abraço ao nosso querido Roberto Soares e toda a turma aí. Enfim, o verão tá batendo na porta e Ilhéus se prepara para um ano, uma virada diferente. Nath Almeida tá chegando em mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Nath Almeida.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Buerarema, enfermeiros e técnicos de enfermagem participaram de uma capacitação em urgência e emergência, ampliando conhecimentos fundamentais para o atendimento seguro em situações críticas. A oficina ocorreu na última quarta-feira, dia 3, na Câmara de Vereadores e foi ministrada pela enfermeira Deise Góes, responsável pelo curso de formação em urgência e emergência. E reuniu profissionais de todas as unidades de saúde do município. Durante o encontro, os participantes tiveram acesso a conteúdos teóricos e práticos que abordaram desde a identificação precoce de risco até a execução de intervenções embasadas em protocolos atualizados. Segundo a Secretaria de Saúde, a capacitação teve como foco aprimorar habilidades essenciais para o cuidado em casos de urgência e emergência, reforçando a capacidade da equipe em atuar com precisão, agilidade e segurança. A formação também contribuiu para o aperfeiçoamento da tomada de decisão em cenários de alta complexidade, garantindo respostas mais rápidas e eficazes nos atendimentos. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. O final de semana é maravilhoso para todo mundo. Eu volto na próxima segunda-feira trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath, bom final de semana para você.
Eu adoro Natal.
Natal, 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 Gabriela.
Sai daí não,
já tá,
hein?
Tá chegando.
Sexta-feira, todo mundo ama.
Eu amo.
Gabriela, todo mundo adora.
Eu adoro mesmo.
Combinação perfeita.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Sexta-feira. Sexta-feira.
Sextou.
Com a Gabriela.
Sextou nesse super final de semana que tá começando e você ligadinho com a gente, é YC351 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. 18 Tropa de Elite tá no ar. Oferecimento pré-moldado de Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro, que vende barato de janeiro a janeiro. Bom dia para todo mundo, chega para perto do rádio, porque tá pintando entrevista. Vamos conversar com ele, vereador Alzimar Belmonte, o professor Gurita, ele que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Deus. Mas antes disso, canta a música do Tropa. Sextou, né, Gabi? Bom dia, bom dia, bom dia! Para você em casa, para você que vai cruzando as estradas da nossa região, para você que tá nessa de preguiça rolando da cama, você que tá pegando plantão agora, bom trabalho, tá saindo agora, bom descanso. E é hoje toda a região sul da Bahia acompanhando o número 1 das manhãs. Entrevista chegando no Tropa.
Gabriela.
Seu repórter Marinho Santos, a partir de agora ele já é sócio do Tropa, né? É sócio do Tropa de Elite, viu?
Presidente de uma comissão importante, a Comissão de Orçamento e Finanças, o professor Gurita, vereador Alzimário Belmonte. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Tropa de Elite.
Bom dia, meu querido amigo Marinho Santos. Bom dia, meu querido amigo Robertinho Scarpita. Quero agradecer a vocês por mais uma vez me receber aqui no programa de vocês, que é um programa de grande audiência em toda a região, tá certo? De um programa de qualidade que muita gente, que nós ilhéenses e regionais gostamos e assistimos muito. Por aqui nós somos bem informados de diversos assuntos relacionados a Ilhéus e da região, e vocês que fazem rádio com muita alegria e com muito desprendimento. E eu fico aqui olhando para vocês e a minha percepção é, vocês aqui com essa alegria e com essa competência fazendo rádio, a gente está lá ouvindo, recebe isso de uma forma tão fantástica, né, que isso contagia a gente que está lá também, tá certo?
Bacana.
Eu quero deixar esse testemunho aqui, como vocês, da forma que fazem, contagia a gente lá fora. Então, que Deus continue abençoando vocês.
Amém.
Dando sabedoria e direção para que vocês continuem assim, nos contagiando com essa belíssima forma de fazer rádio.
Vereador professor Gurita, qual a diferença entre orçamento e finanças?
Me permita, antes de responder essa pergunta objetiva que você fez, como você bem iniciou a entrevista, eu estou presidindo a Comissão de Orçamento, Finanças, Obras e Serviço da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Essa comissão é composta pelo eu como presidente, o vereador Nau como vice-presidente e a vereadora Rúbia, a membro da comissão. São três vereadores que compõem cada comissão permanente da Câmara. Essa comissão, ela é uma das mais importantes da Câmara, porque tudo que diz respeito aos projetos do Executivo e do Legislativo ligado a orçamento, finanças, obras e serviços, tem que passar por essa comissão para que nós possamos apreciar esses projetos e elaborar e exarar pareceres contra ou favoráveis à aprovação desse projeto.
É de grande responsabilidade.
Muita responsabilidade, muita. E é esse o motivo de eu estar aqui hoje. Aí você me perguntou qual a diferença de orçamento para finanças. Orçamento é tudo que é orçado dentro de um projeto. E finanças? Finanças é a capacidade financeira que existe no município, ou no estado, ou no governo federal, ou no poder legislativo, de bancar aquele orçamento. Tá certo? Então, essa é a diferença de um para o outro. No que diz respeito à minha estada aqui, é que nesta comissão passam todos os projetos que são peças orçamentárias que dão alicerce à política tributária do município, à política orçamentária e financeira do município. Por exemplo, tem três projetos de fundamentais importâncias para que a administração pública ela funcione, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. O que é PPA, o Plano Plurianual? É um planejamento que o Executivo elabora para 4 anos do prefeito que entrou. Por exemplo, o prefeito Valderico Júnior, no início agora da gestão dele, no primeiro semestre, ele enviou para a Câmara o plano plurianual do governo dele, que norteia os 4 anos do governo dele e mais 1 ano do próximo governo. Portanto, são 5 anos. É um planejamento de longo prazo. O que é que o governo dele está pretendendo dentro desses 4 anos é nortear a cidade nos seus serviços públicos, nas diversas áreas das suas secretarias. Plano plurianual. Aí cabe à Câmara de Vereadores, que é a nossa comissão, receber esse plano e fazer 2 audiências públicas, convidando toda a sociedade para que ela tome conhecimento daquele plano e opine sobre aquele plano também. Ela ajuda na construção do plano, as associações, os conselhos, os sindicatos e o cidadão comum. Isso teve uma divulgação muito grande, inclusive vocês divulgaram bem as audiências públicas do plano plurianual e foi maravilhosa. Pronto, fizemos as 2 audiências públicas, o presidente levou ao plenário da Câmara o plano plurianual, nós aprovamos. Hoje, o governo do prefeito Valderico Júnior foi muito diligente, enviou no prazo certo, a Câmara apreciou, convidou a sociedade civil, todo, e está aprovado. Hoje tem o PPA aprovado.
Isso é vereador, feito... qual o principal orçamento?
Daqui a pouco,
na sua falar. Opinião.
Me permita só apenas. Esse mecanismo é obrigatório por lei. A Lei 101 do ano 2000. É a lei da responsabilidade fiscal, que implementou a responsabilidade fiscal na administração pública. O que é que diz essa lei? Que todo gestor público tem que promover o equilíbrio fiscal, que tem que gastar com responsabilidade, tá certo? Tanto que só pode gastar com pessoal, contratação de pessoal, pagamento de outras coisas, 54% do orçamento. Os demais 47% é para investimento em serviço na população. Isso é preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ponto. Essa lei complementar 101 do ano 2000. Então, o PPA, a LDO e a LOA está fundamentado nessa lei. Depois do PPA, vou responder a sua pergunta, só para quem está nos ouvindo ter a compreensão do que eu quero falar didaticamente. Depois do plano plurianual, o governo municipal tem que apresentar a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária. O que é a Lei de Diretriz Orçamentária? É a lei que direciona o planejamento. Apresentou o PPA, que é o planejamento geral, para 4 anos e mais 1 do próximo governo. Aí vem a LDO, que ela é lei de diretriz, ela direciona. Então, o orçamento que vai vir, ele vai ser direcionado para gasto em saúde tanto, gasto em educação tanto, em meio ambiente, em infraestrutura, vai direcionar e nas áreas afins, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, e assim, distritos, povoados e assim sucessivamente. A LDO, ela, PPA planeja, LDO direciona. Aí eu vou chegar onde você quer. Aí agora vem o quê? A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. É, o Executivo, ele se debruça sobre a perspectiva da arrecadação do município, né, das suas receitas próprias e afins, e faz uma previsão dentro do que foi o ano anterior. Tipo assim, a previsão que o governo do prefeito Valderico tem de arrecadação para investimento do município no próximo ano é de quase 900 milhões. Quase 900 milhões, tá certo? A prefeitura, ela prevê arrecadar quase 900 milhões para investimento na cidade. Aí, eles elaboram, em cima dessa previsão, dividindo o orçamento por secretarias, como vai gastar esse dinheiro com cada secretaria para os serviços chegarem à população, tá certo? Aí eles elaboram e encaminham para a Câmara, assim como fizeram com o PPA e com o LDO. Então, a lei orçamentária já está na Câmara, a nossa comissão de orçamento, finanças, obras e serviços, já realizamos as duas audiências públicas, tá certo? Fizemos as duas, ouvimos população, foi maravilhosa as duas audiências. E agora nós estamos já no momento final. Qual é o momento final? Nós fizemos uma reunião ontem, eu, a doutora Rúbia e o vereador Nau, fizemos um calendário para quê? Para apreciar as emendas dos vereadores, porque os vereadores fazem emenda ao orçamento, apresentando suas demandas, representando suas bases políticas, dentro daquelas emendas impositivas e não impositivas. E a sociedade civil também apresenta a proposta dentro da LOA. Por exemplo, eu tenho uma lembrança aqui, a Associação Comercial e Industrial apresentou, a PPI apresentou,
sindicatos, o SISEP, tiveram uma participação muito boa, forte, né?
Apresentaram, os conselhos apresentaram, saúde, assistência social, educação, conselho de educação alimentar também. Então foi muito rica de proposta. Nós fizemos agora um calendário e vamos apreciar todas essas propostas, se elas serão ou não acolhidas ao orçamento. Umas com certeza serão e outras não, porque geralmente tem algumas que já estão contempladas no bojo do orçamento geral do governo. Então não precisa inserir ali, tá certo? E aí na próxima semana, praticamente na quinta, sexta-feira, nós apresentamos ao presidente da casa, César Porto, devolvemos a ele o projeto LOA com o parecer já elaborado, exarado o parecer pela aprovação ou não do orçamento. Claro que com certeza será depois, pela aprovação.
Só depois dessa aprovação é que a Câmara pode entrar em recesso?
Aí sim, só aí sim, você devolve ao presidente, aí o presidente vai levar o plenário da Câmara para análise de todos os vereadores e aprovação ou não daquele projeto, tá certo? Então, essa é a dinâmica do que diz respeito à nossa comissão, que é responsável por toda a área de orçamento, finanças e tributária na comissão em relação ao Poder Legislativo de Ilhéus, dando assim responsabilidade e representação à população do que tudo está acontecendo, para que a população esteja participando ativamente.
O principal orçamento, o senhor não me respondeu ainda.
Pode fazer a pergunta outra vez se eu quero responder. Não,
qual o principal orçamento da comissão?
O principal
destaque.
Repare, não é orçamento assim da comissão. O orçamento que a comissão se debruça para exarar um parecer para analisar melhor é a lei orçamentária anual, a LOA, por se tratar dos gastos, das despesas as receitas, né, e as despesas do município. Nossa preocupação é que seja gasto com muita responsabilidade e com muita eficiência para que o cidadão lá na ponta saia ganhando com o serviço público.
A comissão fiscaliza?
Totalmente, 100%, porque se não fizermos isso, não estaremos cumprindo com a nossa prerrogativa.
A gente viu aí investimentos na saúde, educação, infraestrutura, né, no turismo. Qual a avaliação da comissão já numa prévia aí desses valores em relação à porcentagem?
O prefeito Valderico, ele pegou o orçamento do governo passado, porque no governo passado se votou em dezembro o orçamento do próximo ano. Ele está trabalhando com o orçamento do governo anterior. E, diga-se passagem, dentro das dificuldades que ele tem enfrentado, e não são poucas, eu tenho dito permanentemente, eu nunca vi mesmo, na história de Léo, um prefeito, diante da dificuldade que pegou, tá certo? Pega um orçamento de outro prefeito, com precatórios de mais de 80 milhões de bloqueios, sem o apoio do governo. Seu apoio do governo do Estado, seu apoio do governo do Estado, tá certo? E fazer o que ele está fazendo. Ele está fazendo milagre. Eu confesso que eu estou assim, abismado com tudo que está acontecendo em Ilhéus, com orçamento curto, com bloqueios e sem apoio do governo do Estado. Eu nunca vi isso. E tenho dito, o prefeito Valderico Júnior, ele quebrou uma maldição nessa cidade muito grande. Eu disse isso a ele há pouco tempo. Ele quebrou uma maldição nessa cidade, um paradigma que qualquer prefeito que venha depois dele vai ter problema. Por quê? Os prefeitos assumiam e qual era a conversa? Não, tenho que demorar um ano aí arrumando a casa para ver, porque peguei tudo assim, 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 assim. E aquele um ano era um pandemônio na cidade. Era greve, era problema, era a cidade suja, nada acontecia. Graças a Deus ele veio com o slogan dele de inovação, de inovar mesmo a administração pública, e faz o quê? Não pediu um dia a cidade, não pediu um mês, não pediu um ano, está trabalhando.
Trabalhando.
E as coisas estão acontecendo de uma forma eficiente, de uma forma bonita. A cidade está feliz, as pessoas estão esperançosas. Você sente alegria nas pessoas, de esperança, dizer, poxa, estamos melhores, nossa cidade. Porque o ilhéense, o cidadão, ele se sente feliz quando vê a cidade bem. Ele se sente alegre, a autoestima vai lá para cima. Então está desse jeito, na dificuldade. E ele está gastando esse orçamento do governo anterior com muita responsabilidade. Tá certo? Muita responsabilidade. A gente percebe que na área de educação, saúde, infraestrutura, nem se fala. A área de infraestrutura do governo é demais, né? É uma loucura. A ordem pública é outra, tá certo? São áreas tremendas. O esporte está bem também, está trabalhando bem. Com pouco recurso, tem aparecido muita coisa no esporte, né? Então, terceiro trabalho equilibrado com eficiência. Agora que ele está apresentando o orçamento dele, aqui agora é o orçamento do meu governo, eu creio que isso vai ser ainda 2026, bem melhor. 2026 vai ser bem melhor, porque é o orçamento dele, que o governo dele construiu.
Agora,
vai ser melhor.
O diálogo da Câmara, o Legislativo com o Executivo, tem sido muito bom. Eu tenho acompanhado a participação de membros do governo, no caso dessas duas audiências realizadas, o secretário de Finanças, Fernando Fernandes, lá acompanhando com a equipe técnica. Isso é bom para a cidade, né, vereador Gurita?
É outra questão. É outra questão. Eu tenho vários mandatos e fiz uma candidatura a prefeito dessa cidade. Eu presido essa comissão de alguns mandatos, já muitos mandatos. Os colegas me escolhem pela diligência que eu tenho com essa comissão, né? Eu quero, inclusive, agradecer a confiança dos meus colegas e me confiar a presidir essa comissão. Nunca vi nenhum governo mandar seu staff para a Câmara para as audiências públicas. Lembro-me que a vereadora Enilda cobrava muito isso anteriormente e hoje ela está elogiando, tá certo? Porque vai o staff todo do governo para a audiência na Câmara para responder perguntas, tirar dúvidas, receber sugestões. É a primeira vez na história de Léus. É outro paradigma que está sendo quebrado. Porque isso mostra respeito à Câmara e respeito às instituições que vão para as audiências públicas, tá certo? Porque só o setor de contabilidade lá e finanças, eles não têm condições de responder tudo sobre a Secretaria de Saúde, sobre a educação, sobre meio ambiente, não tem. Aí os secretários estão lá para quê? Para responder sobre desenvolvimento econômico e assim sucessivamente. Então isso tem sido muito positivo também, essa relação de Câmara Executivo, uma relação muito profícua e respeitosa.
Vereador Gurita, quero também te parabenizar, tanto você como todos os vereadores daquela frente em defesa do Porto Sul, né, ter tido a oportunidade de cobrar do secretário de Relações Institucionais. Hoje, governador, vai estar na cidade, aí a gente antecipa. Já existe uma mobilização também para essa frente parlamentar chegar junto ao governador Jerônimo?
Nós reunimos para avaliar da nossa estada mais uma vez com o governador, para tratar do Porto Sul, que é a nossa luta de vida, é ver a Casa do Porto Sul retornar, luta de vida. Aquilo vai ter que retornar com fé em Deus, eu tenho fé. Mas, foi o que aconteceu, ele está vindo para receber um título na UESC, de, parece que é doutor
honoris causa. Né? Mas tem um colégio amanhã que vai ser inaugurado.
Aí nós entendemos, eu estou dizendo de hoje, ficaria assim, é deselegante ir para lá, não é uma festa, é uma homenagem. Eu não acho, nós achamos de bom vitre fazer isso. E nós tivemos com o governador, tem um mês e pouco, em Itacaré. Tivemos com ele, com o ministro Rui, com essa indicação. Inclusive, saiu na imprensa, enfim, vocês publicaram aqui. E eles assumiram o compromisso que em pouco tempo teriam boas notícias em relação ao Porto Sul. Já fomos, há poucos dias atrás, lá no hotel
Aldeia da Praia
ali, em uma ação que teve com o secretário da Serim, o Adolfo Loyola, e fizemos também um outro movimento lá forte. Então a gente entendeu que já está num nível bom e eles já se comprometeram a nos dar boas notícias em pouco tempo. Aí fica chato você também ficar ali já, botando na parede ali. Aí já fica chato, eu sou muito comedido nessas coisas.
Paredão, né?
É o seu limite das coisas, para não ser chato e achar que está querendo constranger. Eu não gosto disso.
Agora, o vereador acredita que o governador vá fazer um giro pela cidade, ver essa questão das obras do governo do estado que estão paralisadas ou não?
Olha, eu vou lhe dizer uma coisa a você. O governador do estado, o Jerônimo, ele precisa fazer isso com Ilhéus. Ilhéus não pode ficar com as obras do governo do estado paradas do jeito que estão. Essa questão aqui do
canal do Malhado.
Do canal do Malhado, poxa, isso aqui entristece e nos envergonha. Eu não creio que ele vá chegar ao final do governo dele, que é para o ano, sem deixar pronto o canal do Malhado, sem deixar pronto a duplicação da Zona Sul, sem retornar as obras do Porto Sul. Eu não creio que vá fazer isso, porque seria um desastre em relação ao município. O prefeito está fazendo muito bem a parte dele. Então, se o governador vem aqui e anuncia retorno dessas obras, retorno ao Porto Sul e obras novas em Ilhéus, poxa, a sociedade de Ilhéus, ela costuma dar respostas positivas a quem faz sua parte. Então, nós estamos cobrando e cobrando muito, vocês têm sido testemunha disso. Eu creio que ele vá fazer algo que signifique investimento do estado aqui no município de Ilhéus. E nós iremos agradecer muito, porque esse é o nosso anseio, esse é o nosso sonho, que o governo do estado retome as obras para que ajude o nosso município, o nosso prefeito, inclusive, a fazer mais e fazer melhor.
O vereador professor Gurita, presidente da comissão, tem ideia do total de emendas parlamentares?
Não, não temos, porque, como eu disse a vocês, nós fizemos uma reunião ontem da comissão para fazer uma agenda de trabalho para recepcionar essas emendas e analisar o que será colhido ou não. Então, nós teremos...
Somente a partir daí.
Segunda-feira, na nossa primeira reunião à tarde, nós vamos ter o quantitativo de emendas impositivas, não impositivas e emenda da sociedade civil organizada, tá certo? Quantas tem aí, daremos ampla divulgação a tudo isso que eu estou tratando aqui com vocês.
Vereador, agradecer a sua presença aqui, um bom final de semana.
Estou satisfeito, viu?
Obrigado, Marinho.
Uma sabatina.
Mande um alô para Thales Lavigne
e Nina Mello.
Nina e para Shell Enrolamento de Motores.
Meu primo querido, céu. Mas me permita uma coisa, vou pedir assim, peço a vocês. A minha estada aqui também é para fazer um convite para todo o pessoal da Zona Norte e Litoral Norte. Eu tive audiência com o prefeito, já tem pouco mais de um mês, com lideranças do Mamuã. Levei audiência com o prefeito para tratar das questões do Mamuã. Conversamos em audiência com o prefeito, enfim, e depois eu fui lá com o prefeito na pousada Mamuã, Hotel Mamuã, conversar com eles lá e caminhar lá para ver as demandas deles. O prefeito foi lá conosco. Lá na nossa mesa de conversa, eu sugeri que fizéssemos um grande fórum de construção das políticas públicas para a Zona Norte de Ilhéus e o Litoral Norte de Ilhéus, já que os prefeitos anteriores tiveram um olhar maior para a Zona Sul. O Norte, sempre um olhar para o Norte, foi um olhar mínimo, né? Então, agora, com essa pujança e essa forma do prefeito Aldrico Júnior trabalhar, esse jovem prefeito, eu creio que o Litoral Norte e a Zona Norte vai avançar, vai desenvolver muito. E o prefeito aceitou a proposta desse fórum. E aí se constituiu uma comissão de lideranças da Zona Norte e do Litoral, e eles estão montando esse fórum, que será no dia 11, agora, quinta-feira.
Bacana.
Quinta-feira, lá no Hotel Mamuã, às 8:30 da manhã, as lideranças do Litoral Norte e da Zona Norte estarão lá, junto com o prefeito e secretários, apresentando propostas para a melhoria nas políticas públicas para a Zona Norte e Litoral Norte, tá certo? Com metas de curto, médio e longo prazo. Porque nós temos conversado permanentemente, nós do litoral, da Zona Norte, que nós não vamos mais aceitar o tratamento nem do governo federal, nem estadual, nem municipal, como era antes. De uma escola, aluga ali uma garagem e bota as crianças ali para estudar. Uma unidade de saúde, um posto médico, aluga outra garagem ali e faz um postinho ali. Não, não, não. Nós queremos dignidade para o Litoral Norte, para a Zona Norte de Ilhéus. Nós queremos UPA, nós estamos defendendo a UPA para o litoral, escola de porte, de grande porte, ensino médio do governo do estado, escola de ensino fundamental do município, de grande porte, para nossas crianças, nós adolescentes estudarem, ruas pavimentadas. Não pode, não pode. Você está com o litoral, vai lá, passa a máquina e coloca cascalho a vida toda, não. Nós queremos pavimentação asfáltica, nós queremos paralelepípedo, blocos intertravados, nós queremos um grande ginásio de esporte no Litoral Norte, nós queremos dignidade agora para o litoral. Nós estamos unidos nesse propósito, até porque, se vocês observarem, onde está o maior PIB da cidade de Ilhéus? Na Zona Norte. É na Zona Norte que estão as moageiras de cacau, ali no Distrito Industrial, né? É que está toda a questão da informática, do
polo também,
do polo de informática, e aquele grande empreendimento que vai ser o Porto Sul. O maior PIB de Ilhéus, que bota recurso no município, sai da Zona Norte. Natural que nós tenhamos uma Zona Norte bem cuidada, bonita, com seus equipamentos, para que nossas crianças, nossos adolescentes, nosso povo, seja tratado com dignidade. Esse é o olhar de Zona Norte, é quem mora no Retiro, Outeiro, Tibina, Aderno, Pondatúlia, Mamuã, Retiro, São Miguel, São Domingo e por aí vai, Iguape, e assim, sinceramente, nós, Barra Mares, Vamos lutar
contra a Tulha, Paraíso do Atlântico.
Paraíso
me despertou formular um convite ao vereador para levantar a bandeira também do Paraíso do Atlântico. O Paraíso do Atlântico hoje é a única praia iluminada de Ilhéus. E é lá que você vai comer uma moqueca na minha casa, a convite de Marinho Santos e Angélica.
Obrigado, Marinho.
E você ouvir as demandas dos moradores que estão agora construindo com recursos próprios a Igreja Santa Dulce dos Pobres.
Bom, que bom. É, eu aceito o convite, irei com a maior honra, mas quero aqui também convidar, né, vocês para participarem desse momento, que é o momento geral de toda a Zona Norte,
todo,
lateral.
Todo o litoral
lá,
norte.
Para que a gente possa incluir essas demandas lá no fórum, porque são demandas de curto, médio e longo prazo, para que o prefeito tenha em mãos um projeto de desenvolvimento para a Zona Norte que saia da cabeça dos moradores da Zona Norte.
Quem vivencia o dia a dia, né?
Quem vivencia. Então, mas
já vou direcionar a Vieira, que é morador, meu amigo.
Vieira, bota na agenda aí, viu?
Da ajuda a Loureiro para poder representar o Paraíso.
Ótimo, que bom.
Levar a turma do Paraíso.
Quinta-feira, dia 11.
Quinta, agora, 8h30 da manhã, no Hotel Mamuã. E eu quero fazer esse convite, porque será muito importante essa construção desse projeto. O prefeito vai estar presente. A data foi consensuada com ele e os secretários também irão estar presentes para poder ajudar nessa construção e receber esse projeto do pessoal da Zona Norte, do Litoral Norte, e daí em diante a gente começar a trabalhar duro, porque é o maior PIB. E a nossa ideia é o quê? Eu tenho sugerindo isso por requerimento. Que a prefeitura, dentro dessas parcerias público-privada, tá certo? PPP, trabalhe junto com as moageiras de cacau, né, que tem muito recurso para ajudar no investimento da Zona Norte. Trabalhe com todo o pessoal da área do processamento de dados, poliinformática, investimento, porque eu creio que eles vão receber de bom vitre, até porque a inclusão social, é o retorno social que eles vão dar, é fazer essa parceria com a prefeitura para a melhoria de onde eles estão instalados, que é na Zona
Norte.
Todo
mundo ganha com isso.
Na verdade,
todo mundo ganha.
Então, vamos trabalhar nesse sentido. Zona Norte forte, forte, desenvolver, porque é lá que está a maior PIB de Ilhéus e precisamos ser tratados com dignidade.
É, mandar um abraço para o meu amigo Almi, ex-Guaiamum, Almi do Guaiamum, que era do Iguape, que optou morar em Mamuã.
Mamuã, um abraço.
E hoje colocou um frigorífico, um açougue, né, que ninguém fica sem carne no litoral norte.
Parabéns, vereador. Parabéns. É muito bacana essa notícia que o ilustre vereador traz aqui através do Tropa de Elite, essa criação desse fórum. Viu? Um abraço, bom final de semana. Viu,
obrigado, Rita? Albertinho. Obrigado, meu querido Marinho Santos. Muito obrigado à população de Ilhéus que estão nos ouvindo. Muito obrigado a vocês. Obrigado a meus colegas vereadores, vereadoras, pelo apoio de sempre na nossa luta aí. Enfim, que nós tenhamos um Natal muito feliz, todos nós, um ano novo próspero. Eu desejo a todos um ano novo cheio de felicidade, prosperidade, saúde a vocês dois, seus familiares.
Obrigado.
E a todo o povo de Ilhéus. Muito obrigado.
Vereador Gurita foi o nosso convidado de hoje.
2026.
Tá chegando!
Tá chegando!
Gabriela, sempre na frente.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até Itabuna, Manuel Messias. É mais um giro no Tropa aqui. A notícia não para. Bom dia, Manuel. Aquele abraço pra você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu Lava Jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro aí de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas, Renato Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E na do Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. O policial civil itabunense Lúcio Serra, que foi atingido por dois disparos de arma de fogo, um entre o peito e ombro e outro na mão, ontem à tarde, durante uma operação policial na cidade de Itapitanga, ele foi transferido para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, aqui em nossa cidade. Segundo informações da comunicação do hospital, Lúcio Serra não corre risco de morte. O atirador, conhecido como de menor, 28 anos de idade, se entregou à polícia após também fazer uma pessoa refém. Uma mulher também foi presa no local durante a ação. Meus amigos, um incêndio no início da madrugada de ontem assustou moradores do condomínio Vale das Pedras, no bairro Pedro Jerônimo, aqui em Itabuna. O fogo começou em um apartamento localizado no segundo andar de um dos blocos residenciais. As chamas, saindo pela janela da unidade, foram intensas. A rápida ação dos bombeiros foi essencial para controlar o incêndio e impedir assim que o fogo se alastrasse para outros apartamentos. Como medida de segurança, todos os moradores do bloco precisaram deixar o prédio até que a situação fosse controlada. E a escola profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro vai iniciar na próxima segunda-feira, das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, o período de matrículas para o primeiro semestre do próximo ano. A instituição vai oferecer 1.000 vagas e 19 cursos de captação e formação de mão de obra, inclusive com mais 6 novos cursos. Para se matricular, é preciso ter mais de 17 anos de idade e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nadoplásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nadoplásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. E como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
A rádio que faz a sua. Sextou na Gabi,
Rádio Gabriela FM.
Tropa de Elite. Olha, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, estará realizando segunda-feira, dia 8, o casamento comunitário União que Transforma, cerimônia que marcará a oficialização e da união civil de 35 casais assistidos pelo Programa de Atenção Integral à Família no município, hein? O evento começa às 16 horas no Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães. Eu estarei lá, viu, seu repórter? 35 casais. Bom, hoje também tem missa.
É um convite aqui, convite para a missa de sétimo dia. A família da Mãe de Santo Carmosina vem por meio comunicar à sociedade ilhéense que a missa do sétimo dia de nossa nobríssima Mãe de Santo Carmosina será hoje, portanto, sexta-feira, dia 5, às 18 horas, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Malhado. Portanto, missa de sétimo dia da Mãe de Santo Carmosina.
É, hoje, esquece não, viu? Clinto Alves, hoje é sexta, é dia de dicas da pomada especialista. Bom dia, Clinto!
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos, a você ouvinte da Gabriela FM, desejo uma boa sexta-feira e estou de volta, amigo ouvinte, para finalizar essa primeira semana de dezembro com mais uma mensagem da pomada especialista para você. Hoje quero trazer um alívio para você que está sofrendo com dor na coluna, para você que tem tido cãibras, para você que tem dor nas juntas. Quer uma ajuda para combater essas dores? Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Glinton Alves, pesquisa aponta que quase 37% dos brasileiros acima de 50 anos têm dores crônicas. Glinton, como é que a pomada especialista pode ajudar nesses casos?
Amigos, realmente é um número assustador de pessoas que reclamam de dor. Aproximadamente 4 em cada 10 acima de 50 anos reclamam de dores recorrentes. Então, se você, amigo ouvinte, está sofrendo com dor, seja uma dor por causa da tensão muscular, a dor por causa da cãibra, há uma inflamação em uma articulação, é o nervo ciático que está inflamado, é um problema de coluna, você pode sim contar com a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. A pomada especialista vai trazer bem-estar, vai trazer qualidade de vida para você. Independente qual é a causa da dor, basta aplicar uma leve camada no local desejado e pronto. Você tem ouvido depoimentos de pessoas que tiveram a vida transformadas depois que começaram a usar a pomada especialista. E hoje não será diferente. Trarei duas histórias aqui. Uma, o nosso ouvinte, que sentia cãibra, sentia dor nas costas, até dor de cabeça. Ele usou a pomada especialista e as dores desapareceram.
Estava muito sofrendo da coluna, sentindo também cãibra, estava sentindo uma dor na cabeça, eu passei pomada especialista, sarou, é ótima. Quem quiser comprar essa pomada, pode comprar, não vai perder o dinheiro não. É beleza mesmo, beleza, que pomada boa, viu? Especialista, é ótima.
Obrigado, amigo, por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. Nos alegram depoimentos como o seu. E aí, amigo ouvinte, tá querendo esses benefícios? Você pode tê-los usando diariamente a pomada especialista. Agora eu vou trazer a história da Josete. Sentia dor nas costas, começou a usar a pomada especialista, ficou tão feliz que até deu um pouco para sua amiga. Ouça só esse relato.
Meu nome é Josete, moro aqui em Deus. Eu usei a pomada especialista e ainda dei um pouco para minha vizinha. É maravilhosa. O meu foi para a coluna, o dela foi para joelho.
Obrigado, Josete, por contar a sua história com a pomada especialista. E é isso aí, amigo ouvinte. Esses depoimentos são reais. São pessoas reais, como eu e você, que estavam sofrendo com dor, passaram a usar a pomada especialista e foram beneficiadas. Você também precisa ter essa experiência. Chegou na farmácia ou na loja de naturais, peça a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Não aceite um outro produto. Eu estou falando pomada especialista. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton Alves. Bom final de semana para você. A gente se encontra na próxima semana, viu? Olha, tem a feira do servidor e da servidora, dia 5, hoje, 8. É, até o dia 12 de dezembro, no Espaço do Céu, lá na Universidade Estadual de Santa Cruz. A Marisa Reis está aqui convidando todo mundo, né? Mais uma jornada de gratidão pelo que alcançamos. Um abraço. Tá chegando o Paulo José, o homem do TCC, concluindo o curso de jornalismo aí para fechar o Tropa de Elite. Gente, não esquece, domingo, inauguração do Food Park, 5 da tarde. Prefeito Valderico Júnior convidando todo mundo, né, para conferir esse novo espaço que a cidade ganha na Avenida Soares Lopes. Ho, ho, ho! Clima de Natal chegando, viu? Papai Noel lá na Vila Natalina hoje, sexta, amanhã, no sabadão e no domingão também tem Papai Noel.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, bom dia, bom dia. Parabéns mais uma vez pelo TCC aprovado, hein?
Dizem que o melhor sempre fica para o final. O mês de dezembro é o último mês de 2025. Vivamos em paz, com esperança e fé. Bom dia a todos, um ótimo fim de semana, sexta-feira chegou e eu trago para você o nosso giro de notícias. A Prefeitura de Canavieiras iniciou os preparativos para a festa da virada, confirmando a banda Papazone, que vai sacudir a virada no Réveillon da nossa gente no dia 31 de dezembro. Canavieiras vai viver aí mais uma noite inesquecível, mais um fim de semana e fim de ano, né, inesquecível, cheio de energia, música e muita celebração. Portanto, já começaram aí os contatos, a primeira banda confirmada, Papazone. Outras bandas, outras atrações serão divulgadas nos próximos dias e nós traremos tudo aqui para você. A 62 Companhia Independente de Polícia Militar da cidade de Camacan realizou mais um projeto Educação e Segurança Unidos pelo PROERD, com 151 alunos formados. A cerimônia ocorreu nesta quinta-feira no auditório do Colégio Municipal de Camacan, uma solenidade que contou com a participação de diversas autoridades e colaboradores deste projeto educacional, com a formatura levando aí as crianças, os adolescentes, a tomarem conhecimento sobre os perigos do uso de drogas, ensinando a combater a violência. Foram 151 alunos do quinto ano que concluíram o ciclo formativo. Alunos das escolas Clériston Andrade, Escola Tempo Integral Evani Galvão, Tempo Integral Professora Luísa Vargas e Escola Municipal Paulo Souto, além do grupo escolar Aida Nor da Silva. Foram 3 meses, 12 semanas de atividades de estudantes que participaram de aulas dinâmicas e interativas conduzidas pelo instrutor, o Cabo PM Lima, abordando temas importantíssimos. A solenidade foi prestigiada por familiares, amigos, professores e autoridades. O PROERD segue desempenhando um papel essencial na formação cidadã dos estudantes, promovendo orientação, diálogo e fortalecimento de valores que contribuem para escolhas mais seguras e responsáveis ao longo da vida. Parabéns ao comandante, o major comandante Cidreira, aos policiais militares, ao Cabo Lima e todos que fizeram parte deste projeto importante. Faleceu no Hospital Geral do Estado da Bahia, o HGE, em Salvador, o técnico de eletrônica José Neto Soares Souza, conhecido como Netinho, de 65 anos. Ele foi uma das vítimas do incêndio que atingiu a feirinha do Alto Maron, em Vitória da Conquista. Netinho chegou a receber atendimento médico, mas devido à gravidade das queimaduras e à intensa inalação de fumaça, não resistiu após ser transferido para a capital baiana. Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas nas próximas horas. E eu encerro esse primeiro giro de notícias, convidando todos para o pagodinho no Rancho da Mirica, com muito samba e muito pagode. Garanta sua pulseira por R$20. O evento será ali no Rancho da Mirica, na BA, entre Pau Brasil e Camacan, domingo, dia 7 de dezembro. Mirica e todos os seus colegas de trabalho convidam todos para curtirem este dia maravilhoso com samba VIP e outras atrações. Paulo José, com notícias do Valeu. Sul, extremo sul e médio sudoeste da Bahia.
Eu vou me despedindo aqui, convidando a todos para amanhã curtir a Seresta em prol do abrigo São Vicente, Rodrigo, né? O Snaker, que é o Zezo de Ilhéus, Chocolate na sonorização. E a partir das 8 da noite, no salão da Igreja Santa Rita, dá tempo ainda de você comprar a sua mesa na mão da irmã Silene no Abrigo São Vicente. Marinho Santos, bom final de semana pra você, viu?
Acabou o milho, acabou a pipoca. Estamos descendo as escadas agora. Forte abraço a todos e um ótimo final de semana.
Vem aí, Renatinho Bad Boy, no comando da Super Manhã da Gabriela FM, o filho da Dona Titina. Sextou, hein, Dona Titina? Um abraço. Bom final de semana pra todo mundo. Encontro marcado na segunda, se Deus quiser, com mais um Tropa de Elite, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia. Segunda tem inauguração no Food Park. Não, segunda tem casamento, inauguração é domingo. Tchau, tchau, acabou.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.